Imagine que você esteja em casa, acomodado no sofá, admirando a sua nova televisão de plasma de última geração e pode se dar ao luxo de passar um tempo ali, à toa. Você pega o controle remoto, liga a TV e encontra pessoas comendo peixes vivos. Você muda o canal e um grupo de famosos está dançando tango. Outro clique no botão e alguns gordinhos estão suando a camisa para perder peso. Mais uma troca de canal e você dá de cara com uma mulher bissexual propondo desafios para encontrar um namorado ou namorada. Você já parou para pensar quando os reality shows surgiram na televisão? E como eles se tornaram tão populares? As respostas para essas perguntas você descobre agora. Vamos dar uma espiadinha?
Muito além das câmeras. A história dos reality shows.
Os primeiros aparelhos de TV chegaram ao Rio de Janeiro no ano de 1950, já destinados a fazer história. Essa década foi caracterizada pelos programas ao vivo e pelo improviso na televisão. Os anos 60 foram marcados pela chegada do videotape e pelo começo das matérias feitas fora do estúdio. A censura e a formação de afiliadas foram as características da década de 70. Nos anos 80 surgiram as telenovelas de cunho social, como A Escrava Isaura. A última década do século 20 se destacou pela chegada da TV por assinatura e pela segmentação dos públicos. Logo no comecinho do século 21, a TV brasileira foi sacudida por um novo formato de programa, os reality shows. Em tradução livre, podem ser chamados de shows da realidade. São programas de TV sem roteiro, com pessoas vivendo situações reais. Geralmente há um apresentador para dramatizar toda a situação. Esse conceito de reality show é recente. Surgiu com o programa An American Family, da rede norte-americana PBS, em 1973. Antes disso, algumas produções faziam a TV da realidade do seu próprio jeito, com pegadinhas, câmeras escondidas, jogos. An American Family mostrou o cotidiano da família Loud, de Santa Bárbara, na Califórnia. 12 episódios foram produzidos, de um total de 7 meses de gravação. Os telespectadores puderam acompanhar momentos marcantes dos Loud, como o pedido de divórcio da matriarca Pat e o filho mais velho, Lance, assumindo sua homossexualidade. Aliás, Lance foi a primeira pessoa abertamente gay a aparecer na televisão como membro de uma família americana. A revista TV Guide incluiu An American Family na sua lista dos 50 melhores shows de todos os tempos, na posição 32. Em 1988, os roteiristas de TV norte-americanos fizeram uma greve, que durou 22 semanas. As redes de televisão não podiam mais contar com os programas roteirizados, e por isso apostaram nos reality shows. Foi nessa época que a Fox lançou o programa Cops, que mostra atividades policiais. O programa inovou por empregar o cinema verité, que é um estilo de documentário combinando técnicas naturalistas com aparelhos eletrônicos de edição e captação de imagens. Sem roteiro nem narração, o show depende inteiramente da camcorder, uma câmera portátil. Cops está no ar até hoje. A série Numa 28 foi exibida em 1991 pela rede holandesa KRO e originou a ideia de colocar estranhos em uma casa, com câmeras gravando todos os seus movimentos. Além disso, a Numa 28 também foi responsável por incluir trilha sonora na exibição dos programas e depoimentos dos competidores gravados em off, servindo como narração. O conceito do show holandês foi usado pela MTV em 1992 no programa The Real World. O canal uniu a ex-roteirista de novelas Mary Alice Bunning e o documentarista Jonathan Murray e os encarregou de produzir uma novela para o público adolescente. Os executivos da MTV consideraram o projeto da dupla muito caro e pediram que eles gravassem de improviso, sem roteiro nem atores. A partir daí, Bunning e Murray selecionaram 7 jovens entre 18 e 25 anos e os jogaram em uma casa cheia de câmeras em Nova York. O grupo foi filmado por 3 meses. Foi sucesso imediato. O show é o mais longo da história da MTV e está atualmente na 24ª temporada. Mas o panorama das redes de TV mudaria 8 anos depois, com a estreia de Survivor.
Em 1997, o sueco Charles Persson desenvolveu o Expedition Robinson, um formato de reality show que seria posteriormente adaptado no mundo todo sob o nome de Survivor. O programa apresenta um grupo de 16 a 20 pessoas divididas em tribos, isoladas em um lugar afastado. Nesse local, os participantes devem providenciar comida, água e abrigo, o básico para a sobrevivência. Enquanto isso, eles competem em desafios para ganhar um prêmio ao fim do programa. Em cada edição, um participante é eliminado. Os dois últimos que restarem enfrentam um júri, composto pelos últimos competidores a saírem do programa. Eles interrogam os finalistas e depois votam naquele que deve ganhar o título de sobrevivente único e o prêmio de $1 milhão. A versão norte-americana de Survivor foi muito bem sucedida. Estreando em 2000, ela se manteve entre as 10 maiores audiências dos Estados Unidos até a sua 11ª temporada. Até hoje, o show está entre os 20 primeiros. Foi indicada ao Emmy de Melhor Reality Show de Competição por 4 anos consecutivos, entre 2003 e 2006. O apresentador do programa, Jeff Probst, recebeu o Emmy de Melhor Apresentador de Reality Show 2 vezes, em 2008 e 2009. Entre os lugares isolados para onde foram levados os participantes estão a Micronésia, o Panamá e as Ilhas Cook. 2 edições já foram realizadas no Brasil, uma no Amazonas e outra no Tocantins. Survivor é considerado o pai dos reality shows da TV norte-americana porque foi o primeiro programa lucrativo e com grande audiência neste formato. Atualmente, a série está indo para a 21ª temporada, o que faz dela o segundo reality show mais longo da história, atrás apenas de The Real World. No Brasil, uma versão de Survivor foi produzida sob o nome de No Limite. O programa foi o primeiro reality show nacional e estreou na Rede Globo no ano de 2000. O sucesso foi imediato. Quem não se lembra dos desafios impostos aos jogadores? Era cada coisa bizarra. Na primeira edição, por exemplo, eles tiveram que comer olho de cabra.
Iguaria típica daqui. Você pega o olho, morde, mostra, põe, mastiga, engole, tá com vocês.
Ai, eu não quero comer isso não.
Ô André, boa.
Gole. Isso mesmo, olho de cabra. A iguaria requintada não caiu no gosto dos brasileiros, mas o assunto foi muito comentado. Outras 2 temporadas foram ao ar, até o final de 2002. O programa então foi cancelado, e sua produção permaneceu em pausa até 2009. Neste ano, a 4ª edição do reality show foi exibida, também pela Rede Globo, mas sem a repercussão dos 3 primeiros anos.
Na esteira do sucesso de No Limite, a televisão brasileira investiu no formato reality show. Nos anos seguintes, vários programas foram criados, várias versões foram adaptadas, mas nenhum deles atingiu o sucesso do Big Brother.
Se você pudesse me dizer...
A primeira experiência do SBT com reality shows foi com A Casa dos Artistas, lançada em 2001. O programa consistia em 12 famosos confinados em uma casa com câmeras os vigiando 24 horas por dia. A atração tirou a audiência do Fantástico, da Rede Globo, e foi responsável pelo maior ibope na história do SBT. 55 pontos na final, em dezembro de 2001. O problema nessa situação toda é que esse formato de programa já havia sido criado. Na Holanda, a empresa Endemol colhia frutos desde 99 com o tal de Big Brother. Outros 21 países já haviam comprado a ideia do programa. O sócio da empresa criadora, John Demol, tomou como base o livro 1984, de George Orwell, e criou um show onde desconhecidos seriam trancados em uma casa e observados por câmeras 24 horas. Não deu outra. O Big Brother virou um clássico. As negociações com a Endemol e o SBT não vingaram porque o responsável pela emissora, Silvio Santos, não concordou em estabelecer sociedade com a empresa. Assim, Silvio decidiu produzir um programa similar, com artistas de pouca fama no lugar de completos desconhecidos. Mas a Endemol não ficou para trás. O formato já foi vendido para mais de 60 países e pelo menos 50% da audiência é mobilizada em cada um deles durante a exibição. É importante lembrar que o Big Brother foi o primeiro programa do mundo a ser apresentado simultaneamente na TV aberta, nos canais por assinatura durante 24 horas e na internet. No Brasil, o formato da Endemol foi parar nas mãos da Rede Globo. Depois de sucessivas derrotas na audiência dominical para a emissora de Silvio Santos, o Big Brother Brasil estreou em janeiro de 2002, com grandes expectativas.
37 câmeras e 60 microfones serão os olhos e ouvidos do Grande Irmão.
Não há onde se esconder. Serão vigiados 24 horas por dia.
2 meses sem televisão, rádio, internet, nem telefone.
Não há como fugir do desafio da convivência. Até agora eram pessoas comuns. A partir deste momento, a vida deles vai mudar para sempre. Está no ar o programa mais esperado da televisão brasileira, Big Brother Brasil.
Pois é, Bial. O programa mais esperado da televisão brasileira começou com 12 desconhecidos trancafiados numa casa de 2.500 metros quadrados. Toda quinta-feira, uma prova era realizada para definir o líder da semana. No domingo, o paredão era formado. 2 pessoas disputando a permanência na casa através do voto do público. Uma dessas pessoas teria sido indicada pelo líder e outra teria recebido a maioria dos votos na casa. Na terça-feira, alguém deixaria o programa. Quem completasse o ciclo de 2 meses sem ser eliminado ganharia o prêmio final de R$500 mil. Essa estrutura se mantém até hoje com poucas alterações. Com o passar dos anos, o número de participantes aumentou e as regras foram sendo adequadas pela direção do programa. No BBB 10, o prêmio final foi de R$1.500.000, o triplo do Big Brother Brasil 1. O campeão da primeira edição foi o dançarino Kleber Bambam. Na reta final, Bambam se apegou a uma boneca de lata, que chamou de Maria Eugênia. Os produtores do programa tiraram a boneca da casa e Bambam, chorando, pediu que a devolvessem.
Eu queria meu boneco, entendeu? A Maria Eugênia, ela tá há 45 dias ali, não incomodou ninguém. Eu coloco ela no canto aqui, mas pra mim ela representa muito aqui. Você vai até o fim comigo, Maria Eugênia.
Esse episódio serviu de base para a discussão que seria levantada daí em diante, em todas as edições do show. Qual a veracidade do que estamos vendo? Essa questão da manipulação ganhou ainda mais força depois que o participante Diego Gasques, o alemão do BBB 7, disse ter sido convidado pela produção do programa para participar do reality show.
De verdade, eu jamais me imaginei aqui nessa situação em que eu tô.
Nunca mandou fita?
Eu nem assisti esse programa, não.
Quem foi mandar fita?
Hã?
Quem te deu?
Eu não mandei.
Quem mandou?
Ninguém mandou.
Onde eu tá aqui?
Chamaram. Eu tava um dia na balada. Falaram numa sexta-feira. Isso aí pra mim faz. Tipo, foi umas 3, uma semana antes do Natal. Me chamaram numa sexta-feira. Aí eu cheguei em casa de madrugada. 9 horas da manhã. 9h15 tocou o telefone pra você. Não quer ir pro Rio? Falei, vambora. Aí no sábado fui pro Rio. Conversei com o pessoal. Aí saí de lá. Mandaram fazer todos os exames em São Paulo. Mas aí me ligaram e falaram, dia 2 vão filmar lá na sua casa. Eu falei, tá bom. Chegaram lá, pegaram e mandaram pro hotel.
O normal até aí era que cada participante enviasse um vídeo como forma de inscrição. Em outra cena, na 9ª edição, um comentário grosseiro do diretor, direcionado à participante Ana Carolina Madeira, foi amplamente divulgado.
Ah, é, aí não dá.
Dona Ana Carolina, isso é um aviso para a senhora e para a dona Nayara. Esse alicate não está esterilizado. A dona Nayá é diabética. Se essa merda inflamar, eu vou arrancar o seu braço. Então, para de brincar com o alicate.
A edição do programa frequentemente estereotipa os participantes. Sempre existe o mocinho, o vilão, o mulherengo, a brincalhona, a cantora.
E ai no e ai no estilo, e ai no se chamará que solesta se deixe marque to say all my life, hence the amor que
manipulado ou não, a verdade é que o programa continua sendo um sucesso. De acordo com dados divulgados pela Rede Globo, a final da 10ª e mais recente edição do Big Brother Brasil recebeu mais de 154 milhões de votos, um recorde mundial para shows do tipo. O apresentador Pedro Bial comentou ao vivo durante a exibição.
Foram 2.538.951.235 votos em 10 edições do Big Brother Brasil. Nessa final, foram 154.878.460 votos.
O Big Brother é o reality show de maior sucesso no Brasil. Mas e lá fora? Qual é o programa mais assistido? Você vai descobrir essa resposta no próximo bloco. Voltamos já com Muito Além das Câmeras.
Muito Além das Câmeras, a história dos reality shows. Muito Além das Câmeras, a história dos reality shows.
Estamos de volta com o programa Muito Além das Câmeras. No último bloco, nós comentamos o reality show de maior audiência no Brasil, o Big Brother. Vamos falar agora sobre a atração mais vista nos Estados Unidos, o American Idol.
No dia 5 de outubro de 2001, o programa Pop Idol estreou no Reino Unido. O reality era um show de calouros com o objetivo de encontrar o próximo ídolo da Grã-Bretanha. No total, duas temporadas foram exibidas. Depois disso, o programa foi substituído pelo The X Factor, que mantinha basicamente a mesma premissa. A franquia Idol, como ficou conhecida, tornou-se sucesso internacional. O único porém foi que uma disputa com os criadores da marca Popstars impediu que a palavra pop continuasse no título. Tudo bem. Mudanças feitas, nomes ajustados, e o Pop Idol chega aos Estados Unidos com o nome de American Idol. Daí pra frente é só sucesso. O American Idol surgiu em junho de 2002 como parte da franquia Idol, criada por Simon Fuller. Com o mesmo objetivo de encontrar o melhor cantor do país, o programa se tornou um dos mais populares na história da televisão americana. É o programa número 1 de audiência dos Estados Unidos desde a quarta temporada, em 2005. Isso faz com que ele seja o único show da história a ficar no primeiro lugar do Ibope por 6 temporadas consecutivas. O formato do programa é simples. São feitas audições em várias cidades do país. Para participar, o candidato deve ter entre 15 e 28 anos. Os melhores são selecionados pelos jurados para a próxima fase, em Hollywood. Lá eles cantam novamente e apenas 24 vão para as semifinais. Esse número vai diminuindo, até que restem apenas 12, que passam para as finais. Eles se apresentam durante 11 semanas até a grande final. Mas pra falar a verdade, tem cada figura que passa pelos testes. Don't you wish your girlfriend was hot like Matt? Don't you want a boyfriend that's freak like me? Don't you? Don't you? Don't you? Don't you wish your girlfriend was a roar like me? Don't you wish your boyfriend was fun like me? Don't you? Don't you?
I know that.
Don't you want your girlfriend to be hot like me?
Don't you wish your girlfriend? Don't you wish your boyfriend was raw like me?
Raw like me. No, freak like me.
O público é motivado a participar nas semifinais e nas finais, através de telefonemas ou mensagens de texto grátis, Isso mesmo, dá pra votar quantas vezes quiser, até 2 horas depois do programa acabar, sem pagar nada. Os jurados que criticam as performances são uma atração à parte. O trio inicial era formado pela cantora e coreógrafa Paula Abdul e pelos produtores musicais Randy Jackson e Simon Cowell. Na 8ª temporada, a cantora e compositora Cara Diogardi entrou para o time de jurados. A apresentadora Ellen DeGeneres se tornou jurada na 9ª temporada, enquanto Paula Abdul se despedia da equipe. Com o fim do 9º ano, Simon Cowell anunciou sua saída do American Idol. Conhecido por seu tom ranzinza, o produtor dedicará seu tempo à versão estadunidense do reality show britânico The X Factor. No último programa, 7 vencedores das edições anteriores subiram ao palco para cantar uma música em homenagem a ele. See what we've all become. Together we are one. Together we are one. We are one. I don't die in desperation. In a place where por falar em vencedores, dos 9 que já ganharam a competição, os nomes mais conhecidos são Kelly Clarkson e Carrie Underwood. Entre os que não ganharam, também tem gente famosa. Chris Daughtry e David Archuleta também fazem sucesso com suas músicas. Tem uma outra pessoa que também se deu muito bem, Jennifer Hudson. Mas não foi só na música, não. Ela ganhou o Oscar de melhor atriz coadjuvante por seu papel no musical Dreamgirls. And I am telling you, I'm not going, even though there are times. Falando em premiações, o American Idol foi indicado a 7 prêmios Emmy de melhor reality show de competição. E o apresentador, Ryan Seacrest, a 2M como melhor apresentador. Mas não é só lá fora que as competições de canto fazem sucesso. A franquia Idol já chegou ao Brasil, no programa Ídolos. Em 2006, o programa estreou no SBT, com as mesmas características da versão americana. Os 4 jurados eram os produtores Arnaldo Sacomani, Carlos Miranda, Cíntia Zamorano e Thomas Roth. 2 temporadas foram produzidas na emissora de Silvio Santos. Depois, a Rede Record comprou os direitos de exibição e outras 2 temporadas foram ao ar. Atualmente, o 3º ano está nas semifinais. Os jurados dessa nova versão são a cantora Paula Lima e os produtores musicais Luiz Calainho e Marco Camargo. Quem fica na apresentação é o ator Rodrigo Faro. Mesmo sendo produto brasileiro, a versão nacional do Ídolos também tem seus desafinados.
Eu vou mostrar tudo que você quiser ver, eu vou fazer do jeito que você sempre quis. Yeah!
Menina descarada, eu quero ver você dançar. Mexa esse corpo lindo, vem pra cá me provocar. Já que eu parei, te olhei e você me olhou. Quero beijar sua boca e sentir o seu calor. Minha pegada é muito louca, porque louco eu sou.
Sempre que eu canto, uma luz nasce em mim.
Quanto ao formato, o gênero reality show contém elementos de vários outros tipos de programas de TV. O game show, por exemplo, é prova disso. Os participantes passam por diversas provas, sejam elas de resistência ou inteligência. A interatividade também é utilizada. Ela incentiva o público a participar e até mesmo prejudicar alguém com quem ele não simpatiza. A entrevista é usada para dar voz própria aos participantes. Ela também realça discussões ocorridas durante o dia a dia e observadas pelo público. O formato videoclipe é aplicado para dar um clima especial em determinadas situações, como nas relações amorosas entre os participantes. O gênero jornalístico também faz parte dessa mistura. As notícias sobre o programa veiculadas ao longo da programação, em sites e revistas, refletem a prática comunicacional. Por fim, os reality shows têm capítulos diários, característica das novelas. Mas não dá para ter o mesmo ritmo dos folhetins, tanto que o horário de maior audiência é aquele em que o apresentador e os participantes se encontram e são exibidos os melhores momentos do dia. Ou melhor, os piores momentos, já que eles provocam tensão nos confinados. Esse conflito entre os competidores alimenta o conceito de jogo de um reality show, o que nos leva novamente à ideia de manipulação. A doutoranda em Sociologia Política pela Universidade Federal de Santa Catarina, Ana Sacol, explica de que forma os jogadores podem ser influenciados e influenciar o ambiente em que estão restritos.
Eu acho que tem essa manipulação no sentido de você editar determinadas cenas, cortar outras, tu tentar criar uma história, mas que ao mesmo tempo essa história tem fragmentação. Então você acaba tendo uma interpretação de alguém que já viu aquela história. Então talvez nesse sentido a gente possa ter uma certa manipulação. Com qual ênfase os produtores daquele reality show estão querendo dar para o programa. É quase que uma coisa inerente do ser humano você tentar manipular a seu favor, principalmente quando você tem como prêmio é um valor em dinheiro, né? De repente uma certa entrada na televisão, um sucesso. Tem o sentido de manipular, mas é como se tu fosse um jogador. Assim como um jogo de cartas, a gente tenta manipular através do blefe. Então eu acredito que ali também é um jogo, né? Apesar de você estar abrindo o teu cotidiano, a tua vida privada, ela não é necessariamente a tua realidade, porque você está num ambiente artificial. A gente não pode esquecer disso, né? Você não está ali na tua casa, no teu quarto. Então, a partir desse ambiente, você vai tentar se adaptar e produzir uma estratégia com que faça com que tu se torne o vencedor daquele jogo.
Mas não é só aquele pequeno espaço onde estão os jogadores que sofre alterações de natureza sociológica. De acordo com Ana Sacol, o comportamento dos telespectadores também é transformado.
Eu acredito que pela grande explosão desse tipo de entretenimento, tu acaba tendo uma mudança no comportamento das pessoas, mas isso ocorre, acho que, com qualquer fenômeno, com qualquer coisa que aconteça na TV que tenha uma grande repercussão, que tenha bastante telespectadores, né? A gente percebe que quando estão ocorrendo esses reality shows, as pessoas no banco, na padaria, elas só falam nisso. Então, eu não sei até que ponto realmente tem essa questão de as pessoas assistirem o programa porque é do agrado delas ou até que ponto vem em decorrência desse esvaziamento, dessa sociedade de consumo que a gente vive nos dias de hoje. E algumas gírias que você acaba pegando, né? Vamos dar uma espiadinha, você decide o que vai acontecer. Então, sempre tem aquela caracterização com algumas gírias, alguns comportamentos que acontecem dentro do programa.
Os reality shows, com seu formato próprio, sem roteiros, trazem questões do cotidiano para discussão, ainda mais no mundo globalizado em que vivemos, onde sempre é possível dar uma espiadinha. O programa Muito Além das Câmeras fica por aqui. Até a próxima! Muito Além das Câmeras foi um programa produzido por Lucas Pascoal para a disciplina de Radiojornalismo 1, do curso de Jornalismo da Universidade Federal de Santa Catarina, no primeiro semestre de 2010. Os livros analisados para a confecção do trabalho foram Por que os reality shows conquistam audiências?, de Cosette Castro, e Gêneros e Formatos na Televisão Brasileira, de José Carlos Aronchi de Souza, ambos gentilmente cedidos pela Biblioteca Universitária da UFSC. Roteiro e edição, Lucas Pascoal. Locução, Bruno Batiston, Isadora Mafra, Lucas Pascoal e Rodolfo Conceição. Entrevistada, Ana Sacol. Orientação, Valciso Culoto. Técnica, Marconi Tavella e Roberto Vargas.
muito além das câmeras, a história dos reality shows.